בעזרת השם, דף סמך א', עמוד א', רגועי סדודף. וימוס, נופין למשנה, כרב עקיבא, פלו נונומי דו רב יהושע, אוגומז לייס, כמו נעשה עומד פרויביסון דפי צ'יסוס. פרגונטה עם תום הגמרא, והרב עקיבא, מרב יהושע גם נרלה. סרק כרב עקיבא פרינדאו אסטס לייס, דו ספי צ'יסוס, כום ורב יהושע, והתניה, עולה עשו, וקהילתה, הברייתא כמונעשהו אמורת של רבי אליעזר. כשחלב רבי אליעזר, כאילו רבי אליעזר הסתמה דוהנצ'י, אישה הסתמה כוזי פלסנדו, הגמרנוס קומטה, נאותו לוקאו, כי רבי אליעזר, כמונעשהו פמוז לתקוסאו ג'יתרנו של רחנאי, תראו לתקוסאו ג'יפורזה עם פורזה, אי רבי אליעזר כליה פורסה, כאוז אוטרוס סביוס, הסבום, sua opinião, e por isso eles acabaram excomungando o Rebbe Eliezer. E por isso, nos últimos anos de sua vida, os sábios não iam visitar o Rebbe Eliezer, e ele acabou não ensinando a Torá durante um certo período. Porém, já na hora de sua morte, Nechnesu, Rebbe Akiva, Bechaverav, Rebbe Akro, Rebbe Akiva com mais alguns colegas, vieram visitar ele, sabendo que ele estava nas últimas. Rui Yoshev Kinov Shelo, o Rebbe Eliezer estava sentado, estava deitado num quarto mais interno, veio Yoshvim Betraklin Shelo, enquanto os visitantes estavam sentados esperando do lado de fora. Veotó Ayom Erev Shabbat Haya, e era justamente véspera de Shabbat. Venichnas Hurkunus Benon Achlot Tefilav, e o Hurkunus, filho do Rebbe Eliezer, entrou no quarto do Rebbe Eliezer para tirar o tefilim do Rebbe Eliezer, porque a lei é que os sábios proíbem de vestir tefilim no Shabbat. Então, o Hurkunus foi tirar o tefilim do Rebbe Eliezer. Ga'arbo ve'atza benazifa. O Rebbe Eliezer gritou, deu uma bronca no filho, Hurkunus, e o Hurkunus saiu cabisbaixo. אמר להם לחבריו כי מדומה אני שדעתו של רבא נטרפה. פלו הורקנוס, אהו אשו, כי רבי אליעזר, הוא פאי דרי, ז'אט נאום הסתתם לוסידו, ידעו יסי כאילו ז'אט תאנו זאת שמוז אינסטנציה זו סבידה. פורקסין תשווה סי לוסידו, פורקן אינם איריה, אהו, הצ'ירה אוס תפילין דלי. אפילו שקונטס עלי, נוזור דנה, הצ'ירה אוס תפילין. ורבי אליעזר, אהו ויו, do quarto de dentro, o que foi dito, e ele gritou: Dato, vedatimo, nitrefa. Não, eu, o Rebbe Eliezer, não estou ficando louco. Vocês, o meu filho Hurkunus e minha esposa, eles que estão, não estão muito lúcidos. Por quê? Reach manechim e surskila, yoskim e surshut. A proibição de usar os filhos no Shabbat é uma proibição de Rabanan, que os sábios instituíram. Porém, na véspera do Shabbat, temos outros cuidados a serem tomados, que são mais importantes, porque eles cuidam das proibições da Torá, como, por exemplo, preparar a comida para o Shabbat e fazer a Tmaná, que são proibições, que são cuidados que devem ser tomados para evitar que cheguemos a transgredir uma proibição da Torá, que é mais severa. E você, em vez de fazer os cuidados mais importantes, vem cuidar dos meus tefilim, que é um cuidado menor. Foi por isso, então, que eu falei que você tem que ir cuidar das coisas mais importantes. Os visitantes, então, perceberam que o Rebbe Eliezer ainda estava bem lúcido. Entraram, então, dentro do quarto interno, porém sentaram um pouco afastados, quatro amot afastados do Rebbe Eliezer, porque ele estava excomungado pelos outros sábios. Amar Lahem Lama Bate perguntou ao Rebbe Eliezer: por que vocês vieram? Amrulo Lilmoto Rabano, responderam que a gente veio estudar Torá. Amar Lahem Badakshav Lama Lo Bate, ele perguntou: por que até agora vocês não vieram estudar? Amrulo Lo Ayala no Pnai, a gente não tinha tempo livre para vir visitar. Na verdade, isso foi somente uma maneira de não envergonhar o Rebbe Eliezer, porque o verdadeiro motivo que eles não vieram é porque o Rebbe Eliezer estava excomungado pelos outros sábios. O Rebbe Eliezer, de qualquer maneira, ficou ofendido com isso que eles não vieram visitar até agora. Amar lahem tamei ani memutu mitat atzman. Eu vou ficar muito surpreso se vocês vão falecer através de uma morte comum. Ou seja, vocês vão acabar tendo uma morte diferente das outras pessoas. Uma morte trágica. Amar lo Rebbe Akiva sheli mal. Perguntei ao Rebbe Akiva, e a minha morte, qual que vai ser? Amar lo shelcha kasha mishelahem. Respondeu Rebbe Eliezer, a sua morte vai ser a pena de morte mais trágica de todos os outros. Porque você é muito inteligente, e se você viesse antes, eu poderia ter te ensinado um monte de Torá, e por causa disso você vai ter a morte mais trágica. E nós sabemos que realmente, depois, futuramente, o Rebbe Akiva acabou tendo uma morte trágica através dos romanos, quando sua pele e sua carne foi arranhada com pentes de ferro. Na tarde de Shleizotav, o Rebbe Eliezer então levantou, ergueu seus dois braços, venicharam reboi, pôs eles em cima do seu coração e lamentou. Amar oi lachem shteis rotai. Ai de vocês, meus dois braços, shem que shteis sifrei torá shenigralim. São como dois sifrei torá enrolados. Eu tenho um monte de conteúdo que eu gostaria de passar para os meus alunos, mas eu não consegui ensinar bastante torá. Mas de qualquer maneira, eu estudei muita Torá, eu também ensinei muita Torá. Eu estudei muita Torá e eu não cheguei a receber dos meus mestres nem mesmo uma pequena porcentagem, uma pequena parte da grande sabedoria deles. Assim como um cachorro que bebe água do mar e nem dá para perceber que o mar diminuiu, assim também eu estudei, o que eu estudei, comparando com a sabedoria dos meus mestres, é como se fosse a quantia que o cachorro, da água que o cachorro bebe do mar. Harbeto Malimat, eu também ensinei muita Torá, velo chesruni talmidai ela que mikhor bashoferet. E os meus alunos, eu também ensinei muita Torá, mas meus alunos não chegaram a aprender nem uma pequena porcentagem do que eu sei. Assim como um pincel, quando a gente pega um pouco de tinta para pintar, a gente passa o pincel na tinta e a tinta diminuiu muito pouco, assim também os meus alunos aprenderam muito pouco. Comparando com o que eu sei, Veloot, não só isso, ela, Shalishore Shloshmo Tarachot e Vaelet Azah, eu tenho 300 alachot que eu aprendi com relação às leis da Baheret Azah, um tipo de lepra. Velo haya adam shoshorani bahem davar meolam. E nunca ninguém me perguntou a lei deste tipo de lepra. Mesmo que eu tenha 300 leis sobre este assunto. Velo od, e não só isso, era shalishore shlosh motarachot. Eu também tenho 300 leis. Uma outra versão é que ele tinha 3 mil leis benitiat kishuim, com relação às leis dos feitiços, como é que se plantava um campo através de feitiços, como é que se colhia os campos através de feitiços. E nunca ninguém me perguntou e quis dar de mim estas leis. Mesmo que eu tenha um monte de conteúdo para passar, não tive alunos que se interessaram e quiseram absorver de mim essa sabedoria. Chutz mi Akiva ben Yosef, exceto o Rebbe Akiva, Akiva ben Yosef, que pam achat, uma vez, ali veio um rim, aí numa derech, a gente estava junto caminhando, amar-lhe Rebbe limantari benetiat kishuim. E o Rebbe Akiva me falou, meu rabino, me ensine as leis dos feitiços, de como que se plantam os campos através dos feitiços e quais são as proibições e os atos que a Torá proíbe. Amati davar echad nitmala'a kol ha'sadeh kishuim. Eu então comecei a falar como é que funcionam os feitiços e através dessas palavras que eu falei, todo o campo no qual estávamos andando se encheu de verduras. Amati levi limatari nitiatai. Rebbe Akiva então falou, eu aprendi quais são os feitiços exatamente que são usados para plantar o campo quais é que são os feitiços usados para colher o campo. Amaro Tevarechad, eu falei uma só frase, todos os as verduras se juntaram novamente. Depois dessas palavras duras, os sábios que estavam lá queriam fazer algumas perguntas na Alahá, algumas perguntas de Torá para o mestre de Beleza. Amrulo, então perguntaram para ele, como é que fica a lei com relação a Kadur, a uma bola, um brinquedo, a bola, que ela é feita de couro e dentro ela é preenchida com pedaços de roupa ou de algodão, ve'amus, ou um certo objeto que era usado para construir sapatos em cima dele também, era um couro recheado, cheio de algodão ou pedaços de roupa, ve'akamia, ve'atzor, margarit, ve'abishkor, tektaná, e outros objetos também que estão de couro por fora, e por dentro eles têm um certo preenchimento. Mal, como é que fica a lei? Será que eles são considerados um recipiente que ele recebe impureza ou não? Porque geralmente a lei diz que somente um recipiente aberto que pode receber algo é que ele pode se tornar impuro. Já aqui, eles constroem um recipiente de couro, põem algo dentro e depois costuram. Então ele é fechado. Amar Levemtmei, e respondeu Rabi Eliezer que mesmo que eles são costurados e fechados, eles podem se tornar impuros. Mas depois, para purificar, a gente não precisa retirar o preenchimento. A gente pode purificar esse objeto com o próprio preenchimento. Mais uma pergunta que eles fizeram ao mestre Minal Shalgabe Amusmal, um sapato que ele já está pronto, mas ele ainda está na forma. Na forma onde o sapato era feito, ele ainda está lá, nunca foi retirado. Será que nessa situação ele já é considerado um utensílio, um recipiente terminado e pronto, que já pode receber impurezas ou não? Amarlo é motor, respondeu a Brezer, não. Isso não é considerado algo que já está pronto e ele não recebe impurezas. Viatza nishmatou betahara. E então a alma do Rebelezer saiu do corpo e ele faleceu com pureza. Nesse momento a madre Gushó da grávida Gushó se levantou e diz: Hutara neder, hutara neder. A promessa, isso que os sábios excomungaram, o Rebelezer, está anulado, tanto nesse mundo quanto no mundo vindouro. Lemotzei Shabbat, já que era na véspera do Shabbat, ele foi enterrado somente depois do Shabbat. Pagaba Rebbe Akiva min Kisar Lelud. O Rebbe Akiva encontrou a Levaiá, os acompanhantes do corpo do Rebelezer que estavam a caminho do enterro. Encontrou eles entre a cidade de Kisari e a cidade de Lud. Ele batia no seu corpo com tanta tristeza até que começou a jorrar sangue do Rebbe Akiva no chão. Patach Rav Meshulav Amari, na hora do discurso funeral, falou o Rebbe Akiva: Avi Avi Rachav Israel Parashav, meu pai, o líder, como se fosse o cocheiro que lidera o povo de Israel, que corre na frente do povo. Harbe Maot Yeshli Ve'enli Shulchani Le'Arzotan. Eu tenho várias moedas, mas não tenho um cambista para ver se são moedas verdadeiras. Ou seja, eu tenho várias dúvidas na Alahá e não tenho para quem perguntar, alguém que possa me responder. Até aqui, a Braita. Alma de Duz Agmará, Merebeleza Agmará. A gente vê então que todas as leis com relação aos feitiços, o Rebbe Akiva aprendeu do Rebbe Eliezer, enquanto a Mishnah falou que ele aprendeu do Rebbe Yeshua. Responde Agmará, Gamra, Rebbe Eliezer Vlo Savra. Ele realmente aprendeu uma primeira vez do Rebbe Eliezer, porém isso não foi o bastante para ele entender todas as leis a fundo. Hadar Gamra Rebbe Yeshua, Ve Asbra Nealei. Depois ele voltou e se dá com o Rebbe Yeshua e aí ele entendeu profundamente. Comenta Gmará, Echiavidach, como é que o Rebbe Eliezer, ele falou, começou a estudar as leis dos feitiços e ele acabou fazendo feitiços. Ele fez que o campo se enchesse de verduras, depois se esvaziasse. Verantinara, a gente viu na nossa Mishnah, você é uma pessoa que faz um feitiço, merece pena de morte. Como é então que o Rebbe Eliezer fez isso? Responde Gmará, Itlamed Shani. Já que ele só fez o feitiço para aprender como é que, que o feitiço é feito e sobre qual ato a Torá nos pune. Então, para estudar, para aprender, é permitido fazer isso. De Amarmar, assim como a gente viu na Braita, Lotil Maglasot. Está escrito no passado que você não vai aprender dos outros povos os feitiços e vai fazer eles. Lasot é Talamed. Você não pode aprender os feitiços para você fazer. Avala Talamed, Lavi Lorot. Mas você pode aprender quando toda a meta, na verdade, é somente entender para saber o que é permitido e o que é proibido. Hadranach Arba Mitot. Finalizamos aqui o sétimo Perek do Masech en Sanhedrin e Bezat Hashem começamos o oitavo Perek. Perek Ben Sorer More. Ele trata de uma lei muito interessante na Torá, que é, como os psukim falam, que um pai e uma mãe têm um filho muito problemático, que ele se comporta de uma maneira muito rude, ele não respeita as ordens dos pais e da mãe, e vários outros detalhes que a gente vai ver mais pra frente. A Torá diz que esse menino merece esquilar, pena de morte através do apedrejamento. É o último da lista que vimos no parágrafo anterior que merece esquilar. A primeira Mishnah, então, começa tratando qual é a idade que o menino precisa ter para merecer essa pena de morte. Ben Tzorer More, me matai nasceu Ben Tzorer More. Este menino que tem, recebe essa lei especial, se ele tem um certo comportamento, ele tem uma lei especial que ele merece esquilar. Em qual idade que ele merece isso? Responde a Mishnah, Mishiavi Shtei Serot. A idade mínima é a idade de 13 anos, quando o corpo desenvolve dois pelos nos locais íntimos. Ve'ad Sheakif Zakan. E a idade máxima é até a idade quando o corpo se enche de pelos. Hatachton velo elio. Quando ele diz, Zakan quer dizer a barba, quer dizer que a barba dele vai se encher. Quando ele diz a barba, não quer dizer a barba facial, e sim a barba quer dizer os pelos íntimos do menino. Eles disseram essa linguagem da barba para falar de um jeito mais honrável. Shenemar, onde a gente aprende essa lei? Porque fala o Pasuk, que hiê leish ben, fala o Pasuk, quando uma pessoa vai ter um filho que não se comporta bem, ben velobat, um filho, isso nos indica que não pode ser uma filha. Ben, um filho, veloish, e não um adulto. Então tem que ser uma criança. Então ele tem que ser uma criança. O que quer dizer uma criança? É dos 13 anos até a época quando o corpo já fica mais completo com todos os pelos. E por que menos que 13 anos não tem incluso? Porque uma criança menos de 13 anos ele é menor de idade. Nós sabemos que todas as mitzvot só recaem sobre pessoas maiores de 13 anos. Logo a gente deduz que a partir dos 13 até esta medida, quando o corpo já está fisiologicamente completo. Katana Minalan pergunta a Agmará, da onde a gente sabe que uma criança menor de 13 anos não está incluso? Pergunta Agmará Minalan, como assim? Da onde a gente sabe? Que de Katana e Tama, a própria Mishnah explicou claramente da onde a gente sabe que uma criança menor de idade não está inclusa nessa lei. Shalom Aleichem Mitzvot, como falou a Mishnah, que a Torá não dá as ordens, não dá as mitzvot para uma criança menor de idade. E por que você acha que precisa de um pasuk para nos dizer que uma criança menor de idade não está incluso? Em toda a Torá, a gente não pune alguém que é menor de idade. Então aqui também a gente não pune, não precisamos de um pasuk especial. Explica agora. A pergunta foi o seguinte. Atu ben tzorer more al chat onerag. Na verdade, o ben tzorer more, como a gente vai ver mais pra frente, não é que ele fez um ato terrível sobre o qual ele merece a pena de morte. A gente vê mais pra frente que o comportamento ruim do menino indica em qual rumo ele está indo. Então a gente já entende qual vai ser a continuação e a gente mata ele agora, ele merece pena de morte agora, porque a Torá já sabe o que vai acontecer com ele futuramente. E não por algo que ele fez agora. Sendo assim, Hashem Sofonera, já que ele morre por algo futuro, que vai dar Hashem Sofonera, então poderia achar que essa lei é diferente das outras leis da Torá. Porque geralmente as leis da Torá vêm castigar a pessoa por algo que a pessoa fez. E por isso, o menor de idade não merece pena de morte. Mas aqui, que a Torá vem aplicar uma pena de morte para evitar que a pessoa faça algo, sendo assim, talvez a gente vai aplicar essa pena de morte menos a um menor de idade. Veod! E mais do que isso, Ben Vroish Katan Mashma, quando a Torá diz que é um filho que se comporta de maneira errada, e não um homem, um filho engloba também uma criança. Tudo isso nos leva a perguntar, talvez um menor de idade também está incluso na lei de Ben Sedar Moré. Por que então falou a Mishnah que não? Amar Viuda Amar Av, respondeu a Bandama de Av, de Amar Kra, o Pasuk diz, Vechie Leish Ben, quando um homem vai ter um filho. Ben Asamuch Legvorato Shedish, aprendemos que é um filho, que ele é quase um homem. Que ele é Ish Ben, quando um homem vai ter um filho. É a linguagem do Pasuk. Deduzimos que tem que ser um filho, que ele é quase um homem. Ou seja, que ele já está quase, já é considerado quase um adulto. Daqui aprendemos que é essa época, a partir dos 13 anos, que foi dita na Mishnah. Falou também a Mishnah que a idade máxima é até que o corpo se encha de pelos. Tadele Bria, Atchakifatara. Quantos pelos o menino precisa ter para já ser considerado um adulto? Atchakifatara. O que quer dizer isso? Que Ata Ravdimi, Amar explicou Ravdimi, Akafat Gid, Velo Akafat Beitzim. Isso quer dizer que a quantidade de pelos tem que ser uma quantidade de pelos que ela já consegue contornar todo o órgão masculino, mas não é necessário que os pelos contornem todos os testículos do menino. Basta somente contornar o próprio órgão, que isso já é o bastante, já é considerado um adulto, e ele não está incluso mais na lei de Ben Sedar Moré. Amar Rav Chisda, falou Rav Chisda, Katan Sheolid, se uma pessoa que é menor de idade, um menino menor de idade, teve um filho, ele não nasceu Ben Sedar Moré. Se este filho se comporta da maneira errada, ele não está incluso nas leis de Ben Sedar Moré. Porque o Pasuk diz que ele é Ish Ben. Quando um homem vai ter um filho que se comporta errado, etc. Le Ish Ben Velo Bele Ben Ben. Um homem vai ter um filho, mas aqui é um próprio filho que está tendo um filho, ou seja, um menor de idade que está tendo um filho. Pergunta Agmará, como é que você aprende isso deste Pasuk? Hai, Mibai Bei, Lechedere Biuda Amarav. Deste Pasuk já aprendemos a lei que falou Rabu Dramo de Rav, que se trata de um Ben que é Samuch Leish, se trata de uma criança que é quase um adulto. Como é que podemos aprender duas leis do mesmo Pasuk? Fala Agmará, Imken Lei Makra Ki Ye Ben Leish. Se a intenção do Pasuk fosse dizer que tem que ser uma criança que já é quase um adulto, deveria ser dito que não vai ter uma criança para um homem, Ben Leish, ou seja, uma criança que é quase um homem. Mas que ele ish ben, porque a Torá fala que não vai ter para um homem um filho, chama de Rav Chisda. Isso nos indica a lei de Rav Chisda, que quer dizer que tem que ser um homem que tem um filho e não um menor de idade que tem um filho. Vem Makur Lehai, o Deata. Por outro lado, pode achar então, talvez o pastor venha ensinar somente o que falou Rav Chisda, que se o pai é menor de idade, então a gente não aplica a lei de Ben Sedar Moré. Mas de onde a gente aprende então o que falou Rebu de nome de Rav? Que tem que ser uma criança que é quase um adulto. Im ken neimakra ben ish. Mai le ish ben. Shaminatate. Segundo isso, fala Agmará, eu poderia dizer quando vai ter um ben ish. Ou seja, um filho de um homem adulto. Já aprendo que o pai tem que ser maior de idade. O fato que a Torá usou justamente essa linguagem, le ish ben, essa linguagem nos ensina que temos aqui duas leis que estão sendo ensinadas. Em primeiro lugar, a gente ensina que o pai tem que ser maior de idade, ish, bem, tem que ser um ish, tem que ser maior de idade que tem um filho. E por outro lado, aprendemos também que o menino tem que ser uma criança que ele já é quase um adulto, ou seja, menor de 13 anos, não está incluso. Fala Agmará, o Pliga de Rabba, todo esse debate está discutindo o que falou o Rabba. De Amarabba, que está no Nomolit, porque uma vez o Rabba falou que uma criança menor de idade, ele nunca vai conseguir ter um filho. Shneimar, como diz o Pasuk, im en le ish goel, está escrito que se uma pessoa rouba do outro, e a pessoa que foi furtada morre, o objeto daí tem que ser devolvido para os herdadores. Agora, se a pessoa não tem herdadores, então isso vai para os Kohanim. Como é que a pessoa pode não ter herdadores? Ou que ele tem filhos, ou que ele tem irmãos, ou que ele tem pais, tios, avós. É impossível, primos. Nunca a pessoa não vai ter nenhum herdador. Obviamente temos que explicar que o pastor está falando sobre um convertido. Um convertido, quando ele se converte, ele se desfaz, segundo a lei da Torá, de todos os seus parentes goyim. Logo, se ele faleceu sem ter filhos e sem casar, ele não tem ninguém que possa herdar ele. Fala então o pasuk, Ish Shen Lo Goel. Você tem que verificar que o homem não tem nenhum herdador. Amar Rahmaná, a Torá então fala, Ish. Ish Atazarech Lachzor Alav Imesh Lo Goelim. Se ele já é um Ish, se ele já é um homem, já é maior de idade, temos que verificar. Será que ele não tem filhos? Será que ele não tem descendentes? Vem Lav, Katan, e Atazarech Lachzor Alav. Mas se ele é menor de idade, se é um convertido menor de idade, você não precisa verificar se ele tem descendentes ou não. Be'adu Hashem Lo Goelim, porque com certeza ele não tem nenhum descendente, porque um menor de idade não pode ter filhos. Desde o pastor que aprendeu o Rabba, que o menor de idade nunca vai ter filhos. Antes dos 13 anos é impossível uma pessoa ter filhos. Então todo esse debate com relação a uma pessoa que tem um filho, quando o pai é menor de idade, não vai, segundo a opinião de Rava, que falou que o menor de idade nunca vai poder ter filhos. A conclusão desse debate, Bezrat Hashem, no Davo de amanhã. Que seja, Bezrat Hashem, Gmar Hatamah Tová, um ano para todos nós, cheio de alegria, cheio de concretizações, tanto no lado material, quanto no lado espiritual. Um ano cheio de Torá, de alegria, e muito, um ano muito satisfatório. Kol Tuv, Shana Tová.